julho de 2013 serão meses que vão entrar para a história do Brasil. As manifestações abrangeram todo o território nacional e aconteceu até em vários países do mundo. Não é só por 20 centavos, esse foi um dos gritos do movimento que reinou nas redes sociais.
Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil.
O discurso hegemônico transmitido pelas mídias tradicionais foi questionado e duvidado. O jornal não tinha mais razão. A credibilidade não era a mesma. De que forma essa manifestação abalou o discurso hegemônico da mídia brasileira? Essa e outras perguntas eu fiz ao professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Henrique Antunes.
Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhada, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro passando. Oh, oh.
A primeira pergunta que eu gostaria de começar é com relação a esse papo do pós-manifestação, né? Que antes a gente tinha, por mais que existiam mídias alternativas, como internet, redes sociais, essas coisas, existia um poder muito mais expressivo dos veículos tradicionais com relação a um discurso hegemônico com uma autoridade. Não que esse poder inexista hoje, pelo contrário, ele é muito forte. Mas houve uma desconstrução. Eu queria saber de que forma está acontecendo, das manifestações para cá, uma desconstrução desse poder hegemônico, desse discurso hegemônico por parte da mídia.
A mídia cada vez mais, e no Brasil isso se tornou patológico, ela cada vez mais exprime o meio que sustenta ela, né? As grandes corporações. No Brasil, que a mídia é familiar, ela exprime também o poder de grupos, né? Aos quais ela está vinculada por laços sociais, políticos, culturais, etc. Ela está vinculada também a certos projetos, né? Certos projetos de alinhamento, né? Essa mídia toda que se construiu, sobretudo nos anos 80, em cima da luta contra a ditadura, ela é, por um lado, uma mídia muito alinhada com o que há de mais tradicional na sociedade paulista, né? À exceção da Globo. E, por outro lado, é uma mídia bastante marcada por uma adesão à política americana, ao neoliberalismo e à política norte-americana, que é uma característica histórica, diga-se de passagem, da grande burguesia, dos grandes fazendeiros, das grandes fortunas com sobrenome do governo paulista, né? Não se pode esquecer que em 1932, em nome do liberalismo, né, em nome do retorno à República do Café com Leite, eles pegaram armas e tentaram, inclusive, se tornar independente, né, do Brasil. Então, há uma grande tradição nesse ambiente, por exemplo, paulista, que tem as três principais mídias, Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Há uma grande marca da cultura americana e do alinhamento com a política liberal americana, em contraposição que seria uma tradicional política populista, ditatorial, autoritária, que caracterizaria os governos da América Latina, né? E essa mídia emergiu após a ditadura, dentro dessa luta pela instauração de uma democracia liberal e, ao mesmo tempo, visceralmente contrária a que sindicatos, lutas sociais associadas ao Partido dos Trabalhadores e os próprios trabalhadores chegassem ao poder. Então há todo um cenário, há toda uma montagem, né, do que vai acontecer, que faz com que essa mídia, por um lado, como a grande mídia internacional, por outro lado, de modo ainda mais arraigado, se recuse a noticiar certas coisas ou se recuse a dar importância a certas ações e a certos movimentos sociais. Porque ela sabe que se ela anunciar, ela pode fazer aquilo crescer. Então ela omite, ou ela desconversa, ou ela olha para o outro lado, ou ela assobia, em suma. Tudo menos noticiar.
Verdade.
É, isso é uma. Isso é, agora então, agora, há dois dias atrás, né, um helicóptero com 450 toneladas de pó de um correligionário do Aécio em vésperas de campanha eleitoral.
Foi aqui no Espírito Santo.
Porra, isso. Mensalão por muito menos, o pessoal foi como crucificado. O cara tá. Como eu brinquei, o cara tá levantando a carreira eleitoral dele. É, se teve o mensalão, isso é um cheiradão. A mídia não fala nada, exceto o Folha de São Paulo, que disse que era tudo culpa do PT. Eu achei ótimo. Ó, perfeito. Agora chegamos ao mundo surreal.
Com relação à omissão da mídia nessas questões também de abordagem com alguns certos temas, aí nesse momento que entra as mídias alternativas, que são redes sociais e a internet em si.
Nos anos 80, isso era muito dramático, porque os anos 80 caracteriza o domínio absoluto da televisão. Né? A televisão, ela reenfecha toda a mídia de massa, imprensa, rádio, entretenimento, shows, tudo gira em torno dela, e ela é quem faz aparecer ou sumir o que ela bem entende. Né? Então é exatamente nesses anos 80 que os movimentos sociais, em função das lutas que eles empreendiam e que não eram nem noticiadas, nem tocadas, sequer faladas pela mídia.
E de que forma entra a colaboração, no caso que a gente tem um exemplo, nós estávamos falando sobre os Estados Unidos também, né? Lá a internet, ela é uma coisa muito mais disseminada do que aqui no Brasil. As pessoas têm muito mais acesso do que aqui. No Brasil, apesar desse acesso ainda não ser uma coisa geral, apesar da internet não estar em todas as casas da mesma forma que a televisão está, ela está representando um contrapoder muito forte com relação à desconstrução de um discurso, né?
Exato, porque a internet foi o que os movimentos sociais perceberam nos anos 80. Eles invadiram, eles criaram, por um lado as BBS, por outro lado a Usenet. E a Usenet eram grupos de discussão que circulavam pela internet, indo de provedor a provedor e distribuindo pelo mundo inteiro a conversa das pessoas. E qualquer um podia se inscrever, qualquer um podia opinar, desde que tivesse entrada na internet. O que naquela época, num primeiro momento, só se dava via universidade. Foi quando vieram as BBS. Aí os movimentos sociais se associaram às BBS, e pelas BBS eles promoviam suas campanhas, promoviam as ONGs, né, suas empresas não governamentais, promoviam seus movimentos usando a internet.
Professor, eu queria problematizar com relação a essa questão da mídia. Ela tem um papel muito forte com essa questão do contrapoder na nossa sociedade atual. Mas,
exato,
querendo ou não, vamos pegar um exemplo do próprio Facebook. O Facebook, ele, por mais que as pessoas utilizem ele como uma forma de com uma liberdade em termos, ele também é uma corporação. E eu queria saber do senhor até que ponto existe um limite dentro dessas redes e como se encontra isso hoje?
O limite o Facebook é uma ferramenta, mas ela tem um dono e ela tem um certo alinhamento com certas políticas. Então ela funciona, mas em vários momentos você encontra ruídos ali dentro, grupos que são bloqueados, mensagens que são caçadas, ações que são dificultadas, pessoas que são suspensas. Não é um espaço pacífico. Mas o Facebook é um espaço necessário para o trabalho hoje. Aí é que está. A rede, a partir dos 80 e, sobretudo, nos 90, ela vai se tornar aquele lugar onde as pessoas trabalham. Assim como na fábrica, você tinha o chão de fábrica, onde os operários faziam as montagens. Nesse novo mundo, que emerge nos 80, em que as máquinas fazem coisas e que as pessoas fazem pessoas, nesse mundo em que as pessoas param de fazer coisas e têm que fazer as outras pessoas, fazer o espírito das outras pessoas, a subjetividade das outras pessoas, né? E que a produção é imaterial, é uma produção intelectual, uma produção afetiva, é uma produção simbólica, o chão de fábrica é a rede. É na rede que está todo mundo trabalhando, e cada vez mais. Isso já nos 90 ia se tornando evidente. Eu me lembro que eu comecei a falar da rede em 99, todo mundo ria da minha cara. Ah, o Brasil é pobre, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu dizia, gente, vocês não estão entendendo. Não é uma questão do Brasil ser pobre ou rico. É questão de que a rede é necessária para as empresas. Elas precisam, é a rede que promove a mais-valia e é a rede que faz o trabalho se processar. É que nem um chão de fábrica. Você odiava que os operários usassem ele para se organizar e fazer greve. Mas você não podia aboli-lo. Como é que você vai abolir isso? O trabalho não anda.
Professor, e para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, só com relação ao futuro, né? Porque eu havia comentado da relação da internet, ela, apesar dela não ter um alcance tão grande quanto os veículos tradicionais, ela ainda tem o poder. E daqui a algum tempo, a partir do momento que a internet tem uma abrangência maior, esse poder vai aumentar. Então, como será que o senhor vê essa possível interação futura?
Esses movimentos. O que a gente assistiu em julho foi a emergência de movimentos sem lideranças, sem partidos e sem instituições. E, inclusive, uma violenta rejeição por parte dos que estavam no Levante, dos que estavam se manifestando, de que algum grupo resolvesse dizer que era tudo em função dele. O que fez muita gente, inclusive, começar a dizer que era lumpen, que era nazismo, que era fascismo, né? numa visão totalmente torcida do que estava acontecendo. Mas se você trabalha com a mídia eletrônica, né, com essa mídia interativa e distribuída, porque na internet tudo é interativo e tudo é distribuído, nada está concentrado em lugar nenhum. As organizações passam a funcionar assim, elas passam a funcionar sem líder, elas passam a funcionar por swarm, né, por afluência, elas passam a funcionar sem precisar que alguém seja carismático e diga o que os outros têm que fazer, porque a conversação vai montando isso e ela passa a ter doutrina, né? Doutrina de horizontalidade, doutrina de compartilhamento, doutrina de colaboração, né? Doutrina de resistência. Né? Isso apareceu com muita força nos levantes de julho, né? Que, não por acaso, diziam respeito à mobilidade no seio da cidade, à questão da passagem, os 20 centavos. Né? Não eram 20 centavos, eram mais 20 centavos de uma das passagens mais caras do mundo.
Professor, muito obrigado.
Nada, querido. Boa reportagem.
Christian Fávaro para o Revista Universitária.
Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu.